Muito bem, secretário de Saúde Arthur Belarmino está no paredão deste programa. Ele vai responder minhas perguntas, as perguntas dos ouvintes na avaliação, as unidades básicas de saúde, a questão de medicamentos, a rede complementar, o trabalho da UPA, se a UPA está funcionando, o regional. Eu estava, inclusive, programando para hoje, né, avaliar uma avaliação mais ampla já desses primeiros dias do Hospital Regional Emília Câmara. Como a diretora disse, a questão de agenda desde o começo da semana a gente está buscando, então vamos avaliar o município. Semana que vem a gente faz uma avaliação mais ampla já dos serviços oferecidos pelo regional. É, Arthur, a prefeitura tem dito, sua secretaria tem afirmado, que tem chegado a 100% de cobertura das unidades básicas de saúde. O que representa? O que quer dizer 100% de cobertura? É o médico que atende, tem médico da saúde da família em todas as comunidades dando cobertura? O serviço de odontologia está atendendo em todo canto? Como é que esse cinturão de cobertura hoje? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, Michele, André, bom dia aos ouvintes da PAGEU. É um prazer, Nil, estar aqui com vocês. Inclusive, Michele até sofreu um pouco para poder garantir essa presença aqui, mas é início de gestão, mesmo sendo uma gestão de continuação, Nil, geralmente no primeiro ano de gestão a gente tem uma demanda, um esforço maior, que é para que a gente possa organizar o Plano Municipal de Saúde, possa organizar estruturalmente, né, o planejamento e correr atrás de recurso para que a gente possa, durante o primeiro ano e os demais, executar obras, executar estratégias que possam estar fortalecendo ainda mais esse processo de acesso, né, a qualificação do acesso, a qualificação do cuidado aos nossos usuários. Então, Nil, Afogado da Ingazeira, Nil, ele é um município que ele tem algumas particularidades. A gente hoje tem 100% de cobertura da atenção básica, a gente tem 14 unidades de saúde da família, 20 pontos de apoio funcionando na zona rural, né? É uma estrutura imensa. Hoje a gente na saúde tem 54 pontos de atendimento à população. Então, para você ter ideia, a gente tem hoje, dentro de Afogados, 370 quilômetros quadrados aí de território, né? 57 quilômetros quadrados é esse território que a gente vive aqui, né? Essa, a região urbana, e os outros 320 aproximadamente fica na zona rural. E, compreendendo aí 15% da população vivendo na zona rural e os 85% da população vivendo aqui nessa zona urbana. Quando você vê no mapa de Afogados assim, você até estranha, vê aquele miolozinho ali, né, a região urbana e aquela dimensão presente no território rural. Então, essas 14 unidades básicas de saúde, a gente tem 5 equipes que trabalham na zona rural, né? Na zona rural, a gente tem 5 unidades de saúde da família, mas esses 20 pontos de apoio que servem para que essa equipe de saúde da família ela possa se deslocar e fazer o atendimento de determinadas comunidades. São mais de 120 comunidades presentes no nosso território rural, né? Então, a gente vem discutindo, junto com o pessoal do Sindicato Rural, que também tem representação no próprio Conselho de Saúde, vem discutindo com os representantes de associações, né? A gente vai lá na zona rural escutar o povo, né? Mandar alguns serviços e a gente vai discutir a viabilidade. Então, assim, hoje a gente tem nessas 5 equipes de zona rural, tem médico, tem enfermeiro, tem dentista trabalhando nessas equipes. É lógico, Nil, que em alguns pontos de apoio a gente ainda tem dificuldade para garantir o atendimento odontológico, né? Por quê? Porque o profissional de odontologia, inclusive hoje é o dia do dentista. Eu queria agradecer, parabenizar todos esses profissionais que fazem a gente sorrir todos os dias a partir do momento que a gente se levanta, né? A gente olha no espelho e dá aquele sorriso bonito, graças à atividade desse profissional. Então a gente tem esses profissionais nessas 5 unidades, mas ainda eu não tenho a presença do profissional dentista em todos os 20 pontos de apoio. Por quê? Porque o profissional dentista, muitas vezes, ele vai fazer uma incisão, né? uma abertura da cavidade oral. Então, isso é um procedimento cirúrgico que requer um mínimo de estrutura. Inclusive, cadeira odontológica, etc. Então a gente hoje garante, em alguns pontos de apoio, esse atendimento, mas existem outros que a gente vem discutindo com a própria comunidade estratégias para amenizar, né, essa dificuldade do acesso a esses profissionais, principalmente na área de saúde bucal. Com relação ao médico, enfermeiro e os demais profissionais da equipe multidisciplinar, como agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, a gente já garante esse atendimento na zona rural como um todo. Aqui na zona urbana a gente tem um cenário mais favorável, né? A gente consegue garantir atendimento de saúde bucal com a equipe completa, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com todos os profissionais em todos os territórios do município. É lógico, Nil, que eu costumo dizer que a atenção básica ela é o ponto de atenção mais complexo, né? Tem gente que divide, diz que a atenção especializada ela é mais importante. Para mim, não. A atenção básica é o local onde você chega, vai procurar. Você está apresentando algum problema de saúde. Então, você vai procurar aquela unidade e aí os profissionais de lá, eles têm que ter, dentro da sua avaliação criteriosa, né, uma resolutividade frente ao seu problema apresentado. E quando ele não consegue resolver, é que ele encaminha. Então, a gente tem aqui hoje, em Afogados, 100% de cobertura, né, de unidades básicas de saúde, a gente tem o atendimento da população. É lógico que problemas existem, né, como todos os lugares a gente vai conseguir detectar, mas a gente vem avançando, Nil, na atenção básica, principalmente nos indicadores. A gente costuma avaliar a saúde a médio e a longo prazo. Existem situações que a curto prazo a gente já consegue receber algumas... a gente já consegue perceber algumas mudanças positivas, né? Mas, por exemplo, a gente foi verificar, numa série histórica de 24 meses aqui no município, o número de consultas de profissional médico na atenção básica, ele dobrou, né? Quando comparado ao cenário que a gente não tinha 100% de cobertura da atenção básica, a gente só tinha 68% de cobertura, né? A gente foi avaliar, Nil, um dado bem importante, que era o número de exodontia. O que é isso? É extração, arrancar dente, né? A gente tinha um percentual altíssimo aqui no município, né, que representava do total de procedimentos, de odontologia, quase 20% era considerado, né, era realizado arrancar o dente, porque não tratava aquele dente. Hoje a gente chegou a 8%, né? Então, isso é importante a gente discutir. Número de pré-natal, Nil, a partir da universalização da atenção básica, a gente conseguiu garantir aí que mais de 81% das gestantes do município tenham 7 ou mais consultas de pré-natal. Então, isso também é importante. Com isso vem a queda na mortalidade infantil, com isso vem, graças a Deus, né, uma parceria, uma nova estratégia adotada foi incorporar o papel do agente de combate a endemias dentro do território da atenção básica. A gente vem controlando, né, as epidemias aí, que geralmente assolava era a dengue. Hoje a gente tem a carga viral de três agravos, né, que é a dengue, a zika e a chikungunya. Uhum. Então a gente vem num cenário que é de alerta sempre. Não adianta dizer que a gente não corre o risco amanhã de ter uma epidemia, né, porque isso não só depende do sistema de saúde, isso depende também da própria participação popular, do engajamento. Inclusive a lei 8.142 de 1990, ela fala sobre a participação da população dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente vem tendo esse controle. A gente tem mais de 350 mil procedimentos de média complexidade no período de um ano sendo executado. Isso é muito importante, que são exames, consultas, né? A gente vem avaliando dessa forma, positivamente. Então, a atenção básica hoje, eu costumo dizer que ela é o carro-chefe, ela é a nossa menina dos olhos frente ao modelo de atenção que foi escolhido para que a gente pudesse estar operando aqui em Afogados da Ingazeira.
Quando o hospital estava naquela crise braba, o hospital acusava a atenção básica de não cumprir o cinturão de atendimento e mandar gente para o hospital que não tinha necessariamente que ir para o hospital. Inclusive, agora eu já ouvi um zoom que com essa nova formatação, quem for da cor verde e amarela, né, porque agora é por classificação de baixo risco, vão devolver para o município. E o município reclamava que a falta de médicos no hospital atravancava o atendimento da atenção básica, jogava pessoas da urgência e emergência para os consultórios de unidades básicas de saúde. Isso melhorou agora depois dessa gestão, desse começo de gestão por OS?
Então, Nil, é bem interessante essa sua pergunta, porque é interessante a gente identificar o que é porta de entrada no sistema de saúde. Né? Porta de entrada do sistema de saúde é a atenção básica, é rede de urgência e emergência, né? E as redes de atenção psicossocial, que são os CAPs. Ou seja, o paciente, o usuário, ele poderia se dirigir, né, por espontânea vontade a qualquer um desses três pontos. E muitas vezes, Nil, o que era que acontecia? O paciente, à procura de ter o seu problema solucionado, né, ele julgava a necessidade de procurar um ponto de atendimento que teria um acesso mais rápido, mais fácil, né? Então, geralmente, os serviços de urgência e emergência, eles oferecem esse tipo de resposta. Então, as pessoas procuravam muito o hospital regional, né? E aí, o pessoal do hospital, eles implantaram um protocolo de Manchester. O que é isso? É a classificação de risco, como você estava dizendo, sim, né? Classificar o paciente que tem um problema que pode ser solucionado na atenção básica, né? Tem as corizinhas lá, vermelho, verde, amarelo e azul, né? E aí o paciente que é classificado pelo profissional que está lá fazendo a triagem como uma cor que não seja emergente, né? Um azul, por exemplo, ele faz o contato com a unidade básica de saúde daquele território do paciente e pede para que o paciente se dirija àquela unidade básica. É lógico que em alguns momentos, Nil, existem alguns furos nesse processo, como a atenção básica, ela tem uma programação, ela tem uma organização no atendimento dela, que a gente tem cada unidade básica de saúde com um planejamento. E aí, muitas vezes, né, o paciente, por exemplo, que vai procurar o hospital regional, ele é referenciado para a unidade básica de saúde e o profissional médico, ele não pode atender naquele momento de imediato, mas o paciente, ele poderá esperar um pouco naquele mesmo dia para poder ser atendido. E assim a gente vai construindo. Essa contrarreferência, ela melhorou muito, porque hoje a gente tem, graças a Deus, um hospital que está dando resposta, né, a todas as demandas que estão sendo apresentadas, Nil. Isso a gente já consegue visualizar no número, um indicador bem assim, frágil, mas que já expressa alguma coisa, é o número de transferências com a nossa ambulância. Diminuiu por demais, né? A gente hoje já consegue visualizar que o paciente, ele chega, é acolhido e tem sua demanda garantida, sua demanda apresentada, resolvida lá dentro. É lógico que toda a unidade hospitalar, Nil, até algumas de alta complexidade, ela não vai conseguir resolver tudo dentro do seu território, né? Dentro das suas quatro paredes. Então, é por isso que ainda existem algumas situações que o paciente, ele poderá ser transferido. Mas a gente vem tendo respostas aí positivas com relação ao número de partos, né? A gente teve um contato com Patrícia, acho que semana passada, na reunião da CI, e o hospital regional chegou a fazer 80 partos no mês passado, né? Então, a gente está recuperando uma característica que sempre foi nossa aqui de Afogados, de realizar partos, né? De garantir a assistência gestante de uma maneira com qualidade. Uma outra coisa é a realização de cirurgias eletivas, que está voltando
Estavam travadas, né?
Foi de novembro. E é bem interessante, Nil, porque um problema que é um problema que é simples, né? Quando a intervenção ela não acontece a tempo, né? Ele deixa de ser simples e passa a ser grave. Então, a gente já vem tendo essa resposta aí do próprio hospital, realizando essas cirurgias. Graças a Deus, essa demanda ela vai se encaixando, vai se adequando. E os problemas que vêm surgindo, a gente senta na cadeira, olha no olho e vai conversar para poder arrumar a solução para essas demandas.
Muito bem. Você tem perguntas para o secretário de saúde? Ele vem de vez em quando ao programa, é uma agenda periódica dele aqui para avaliar. Medicamentos. A Secretaria de Saúde hoje está, todos esses medicamentos da atenção básica, hipertensão, diabetes e outros problemas, estão sendo distribuídos regularmente ou há problemas na parte logística, de licitação, que eu sei agora que vocês estão licitando, me parece, pelo consórcio para pegar o menor preço, né? Conseguir o menor preço. Como é que está esse debate aí? Tem faltado remédio ou todo mundo está recebendo regularmente a sua medicação, principalmente para hipertensão, diabetes, colesterol alto, essa medicação que é mais regular, Arthur?
Então, Nil, é bem interessante esse tópico, assistência farmacêutica hoje em dia, né, ela é um dos pontos que a discussão veio à tona dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Próxima semana, segunda e terça-feira, eu estou indo com Daniele, que é a nossa farmacêutica, e com a Aline, que coordenava a vigilância sanitária e agora é responsável pela questão da análise da água da Secretaria de Saúde, nosso laboratório que a gente criou, né, para um fórum nacional aqui de lado, em Maceió. A gente vai discutir a experiência, né, lançada através do próprio GT de resíduos sólidos aqui do município, que a gente está lançando um programa de fazer o reuso de medicamentos, né, de usuários que geralmente tem aquele medicamento em casa e que não usa mais, e aquilo fica encostado e descartava muitas vezes aquilo ali no lixo, né, sem nenhuma orientação técnica, sem nenhum cuidado, até, coitado, por não ter informação suficiente de como fazer esse descarte. O que é que a gente fez? A gente criou esse programa. Esse programa, a gente está no São Brás, como bairro piloto. A unidade do São Brás, ela está recebendo esses medicamentos, né? Aí a vigilância sanitária faz uma primeira avaliação, depois vai para a avaliação da farmacêutica, para que ela possa verificar se esse medicamento ele poderá ser reutilizado na nossa rede, né? Então, é bem bacana esse processo. Está iniciando ainda, Nil, mas eu vou chegar, vou ter a oportunidade de vir aqui te trazer esses dados para que você possa estar avaliando depois. Então, a gente vai discutir nesse fórum nacional lá. A nossa Remume, né, é bem interessante falar sobre isso, que a gente tem a Relação Municipal de Medicamentos Básicos. É a Remume. Essa Remume a gente criou, né, com base na Relação Nacional de Medicamentos. Então, a gente hoje tem uma relação com 141 medicamentos. Você perguntou, Arthur, todos os medicamentos estão disponíveis, né? As pessoas estão tendo acesso. A gente hoje, Nil, tem duas modalidades de compra. A gente tem a modalidade de compra via consórcio, né? O Comup, que hoje vem garantindo a aquisição de medicamentos, inclusive com preços menores do que praticados em licitações individuais. E a gente tem também uma licitação que corre, que já está, como é que se pode dizer, homologada e sendo utilizada pelo município, que é para suprir algumas necessidades que o próprio Comup não conseguiu garantir. Né? Só que ainda de 141, eu tenho um problema com 8 itens. Né?
E, por exemplo?
Por exemplo, eu tive um problema com o lítio, por exemplo, que é um medicamento que é utilizado...
Lítio?
Carbonato de lítio, que é um medicamento utilizado por pessoas que sofrem de algum transtorno, né, psíquico. Então, essas demandas dentro desse universo... Eu tinha pessoas que precisavam fazer uso regular, né? E a gente não tinha como estar ofertando isso. Então, a gente discutiu com o pessoal jurídico, chegaram até aqui agora, né? E a gente fez uma compra especificamente...
Jefferson e doutora...
Mayara
estão aqui.
É o meu staff da secretaria lá. É porque é o seguinte, a gente vive num universo de tanta legislação, Nil, que a gente tem que ter essas pessoas perto da gente para poder estar orientando o que fazer, como fazer a coisa certa, né? Então, tinha até reunião marcada, eu disse, não, é um convite de Nil, eu tenho que estar lá, vamos remarcar depois do debate. Então, assim, existe, assim, esses 8 itens, a gente teve problema, Nil, e é bem interessante que algumas pessoas que tenham dificuldade, né, de garantir algum medicamento que esteja nessa relação, né, que ela procure o nosso setor da farmácia, que aí, Nil, queria até aproveitar a oportunidade de dizer a vocês, foi um prédio que foi inaugurado, acho que você teve a oportunidade de visualizar, é um prédio que eu fico muito feliz de inaugurá-lo, porque eu lembro quando a gente... assumiu a assistência farmacêutica aqui, ela funcionava dentro de uma sala da Secretaria de Saúde. E hoje a gente tem um prédio com a central de abastecimento farmacêutico, com um profissional de farmácia lá, para poder, inclusive, tirar suas dúvidas, Nil. Você teve acesso a um medicamento, né? E muitas vezes o paciente tem dúvida, mas o profissional da ponta, ele não explica direito como é que tem que ser a ingesta desse medicamento. Então, quando ele for retirar, se ele tiver alguma dúvida, a farmacêutica está lá para poder atendê-lo, né, e dizer, olha, meu filho, principalmente em casos de pacientes polimedicados, ou seja, aquele que faz uso de vários medicamentos.
O problema da interação medicamentosa
é
complicado, né?
Pois é. Então, a gente tem esse profissional lá para poder estar tirando essas dúvidas, fazendo um atendimento. A gente chama de qualificação da assistência farmacêutica dentro do município. A gente saiu daquele espaço farmacêutico ser responsável só pela aquisição do medicamento. Não, ele tem que também ser responsável pelo cuidado dos pacientes que irão utilizar esses medicamentos. Então a gente hoje garante esse leque, né? Além da nossa farmácia, a gente tem as farmácias do programa Aqui Tem Farmácia Popular, que estão funcionando dentro do município e que garantem também, né, a distribuição, principalmente no cardápio da linha de medicamentos para hipertensão e diabetes, né? Como você já sabe, eu acho que você já fez até debates com representantes dessas farmácias.
Sim, sim.
Né? Então a gente vem garantindo
assistência. Estava ameaçado, esse programa tá de vez em quando falam que vai ser suspenso, né? Vai acabar.
Vê só, isso foi uma situação, inclusive eu tive a oportunidade de conversar e discutir sobre isso, numa reunião do Conselho Nacional de Representantes de Estados lá em Brasília. Né? A proposta não era de terminar o programa, a proposta era de, só para você ter ideia, o custo do Brasil, aqui tem farmácia popular, era de 100 milhões por mês, isso a nível nacional. Né? 80 milhões desse recurso era só para manter as farmácias, manter a estrutura física e manter o pagamento de pessoal responsável pela distribuição desses medicamentos. E os outros 20 milhões era para aquisição de medicamentos de fato. Quando a gente chegava, aqui o Afogados a gente não tem, né? Só em, geralmente, municípios acima de 70 mil habitantes é que tem aquela, e que fizeram a proposta, que tem aquele prédio do Aqui Tem Farmácia Popular. Não sei se você já viu, Farmácia Popular, sim. Um prédio vermelho, né? O que é que acontece? As pessoas chegavam naquelas pontos e não era, inclusive tinha um outro adendo, ele não era, o medicamento não era dispensado grátis, ele tinha um pagamento, era uma taxa simbólica, né? Mas o pagamento era realizado. Então,
isso às vezes dava centavos, né?
Correto. Então, o que é que acontece? 415 farmácias distribuídas em 5.570 municípios, era o que acontecia. O custo era 100 milhões de reais. Então, a proposta foi fechar essas 415 farmácias, não foi fechar, foi deixar de mandar o recurso, né? Aonde os gestores desses municípios, eles podiam optar por tirarem do seu orçamento e garantir o funcionamento dessa farmácia, né? Mas o Ministério da Saúde, ele visualizou essa situação de fechar, pegar esses 6 milhões e distribuir para todos os 5.570 municípios do país. Foi isso que ele fez. Para isso surgiu uma portaria agora, 2001, desse ano, 2017, que ela fala sobre o aumento per capita para cada município, né, no valor transferido pela União para aquisição de medicamentos. Então, ele pegou esses 100 milhões, né, e distribuiu para os municípios. A rede credenciada ainda existe, que é aquela que tem as farmácias particulares da rede privada credenciadas ao programa. Ainda existe, está distribuindo direitinho. O programa, na verdade, ele não terminou. Ele teve essa reorganização na sua proposta, certo?
Você falou em interação médica, falou nessa questão de orientação, isso é muito importante. Eu tenho um exemplo pessoal que eu vou partilhar aqui com os ouvintes. Recente eu estava comentando com a equipe. Eu tenho uma carga genética fortíssima para o diabetes. Então eu tenho, mas a minha é daquele tipo que não é, que é genética, não sou insulino dependente.
Só faz uso.
É um ou dois, que é, toda vez eu confundo. Mas enfim, eu tomo o glimepirida 4 miligramas. Né? Às vezes, quando eu estou bem compensadozinho, fazendo atividade regular, quando o tempo permite, a agenda e tal, 2 miligramas, às vezes nem tomo. Quando eu tive um problema no joelho, eu fiz uma cirurgia, a dieta era tão pobre em açúcar que eu parei, tive que parar de tomar o remédio, estava baixando rapidamente. Aí tomo esse negócio aí. Aí eu tô querendo voltar a jogar futebol, porque o futebol precisa de mim, tá entendendo? Então, eu querendo voltar a jogar, eu sou acompanhado pelo ortopedista, fui para ele, e ele indicou um anti-inflamatório injetável, eu não vou lembrar o nome agora. Peguei o nome do bicho e mandei para a médica que me acompanha. Doutora, tem problema de interação, porque eu também tenho um fator genético, problema renal na família e tal, e me cuido, tento me cuidar. Então, ela olhou e disse, não, sem problema, pode tomar. E tomo o medicamento. Quando eu tenho um aparelhinho, porque o ser humano com o tempo, ele vai se conhecendo, né?
É.
Por exemplo, eu sei quando eu estou bem, do ponto de vista de não ter... É muito comum, quando eu estou bem compensado, às vezes eu notar a queda da glicose, a minha não baixa tanto como quem toma insulina, que a ação é mais rápida, dá logo aquela agonia do mundo, do fim do mundo. Mas a minha eu sei que um sorvete, uma coisa resolve, uma bobagem, né? Mas aí eu nunca mais senti. O tempo passando, eu nunca mais tive queda de... Aí fui aferir, estava altíssima a minha glicose. E eu hipercompensado, alimentação sem açúcar e tal.
Continuando do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Aí, meu Deus, o que é que foi? Pensei que era um problema de infecção, tive uma sinusite grave, fui para um lado, fui para o outro. A médica disse que podia ser da infecção. Quando eu fui ver, o anti-inflamatório, ele tem uma reação adversa, que ele pode aumentar e você tem que reajustar a glicose, o controle. Quer dizer, você está tomando, eu estou tomando uma medicação para melhorar, para não sentir o joelho, para voltar à atividade física, que vai ajudar a manutenção da diabetes, do diabetes, manutenção da taxa do nível de glicose, né? Diabetes é a doença, e estava me causando uma taxa, estava com mais do dobro da taxa que eu costumava ter. Eu fiquei assustado, né? Você já fica, o que é que o... Porque, no meu caso, o pâncreas funciona, só que ele é meia boca, ele não vai aos 100%. Mas só para você ter uma ideia de como essa coisa do uso de medicamentos é séria, né? A gente está falando, estou dizendo aqui abertamente, de uma pessoa que eu busco saber da minha saúde, acompanhar, leio muito, acompanho, busco médico sempre. E você imagina o cidadão que às vezes não tem o hábito, que relaxa demais, aí vai no médico, ele prescreveu tantos medicamentos de forma regular, de repente ele tem uma intercorrência, vai para outro médico, ele já passa outra coisa sem saber o que, que ele já vem tomando, e às vezes essa interação pode causar uma reação, pode ser problemática, né? Então, por isso que é importante esse serviço, estar orientando. Agora, como minha vida pouco importa nesse programa, eu tenho inúmeras participações aqui com dúvidas pro secretário Arthur. Então, vamos ouvir aqui, diga lá. Ah, é porque tem o deputado, porque o deputado está atrapalhando aqui, porque a gente está na outra linha com a sessão que está julgando o Temer. Mas vamos lá agora, diga.
Júnior, Arthur e todos da Rádio Prajeú. É porque eu queria saber, Júnior. Eu pedi uma solicitação ao médico, para o doutor Rino, especialista do ouvido. Já tem um ano, vai fazer um ano em dezembro. Eu ainda não consegui o retorno para ele, especialista. Eu queria saber o porquê é tão difícil a pessoa conseguir. É lá para a UPA. Eu queria saber porquê é tão difícil a pessoa conseguir para esse especialista. Jacineide Corsini da Silva.
Jacineide Corsini. Esse problema é recorrente, né, Arthur? O que acontece com a UPA? Por que ainda demora tanto?
Então, Nil, é o seguinte. Ela disse que pediu uma solicitação. Ela pediu uma solicitação ao médico. Provavelmente ela já deve ter ido, porque ela disse que era para voltar, né? Geralmente é para uma consulta de reavaliação do especialista. O que acontece é o seguinte. Hoje a gente tem uma UPA que tem lá 12 especialidades que atendem a nossa população, né? O acesso do paciente, primeiro, é um acesso que se dá através da unidade básica de saúde, né? O paciente, quando vai lá e é atendido, quando se surge a necessidade, a própria UPA, né, ela remarca a volta desse paciente. Só que depois que encerra esse primeiro ciclo, o paciente, para poder voltar nessa unidade, né, ele tem que fazer o caminho novamente pela unidade básica de saúde, né, que seria o processo normal. Muitas vezes, é bem interessante que esse caminho ele não é explicado da maneira correta, né? Então, o paciente muitas vezes termina e ele só é informado, vá na unidade básica de saúde e procure, né? E não se diz como é que ele tem que fazer para poder estar conseguindo. Muitas vezes o paciente, ele realmente precisa dessa volta. Muitas vezes o paciente nem precisa. É por isso que ele tem que voltar na unidade básica de saúde para ter uma reavaliação do médico dessa unidade. O que é que acontece, Nil? A gente não tinha sistemas informatizados. A gente informatizou todas as unidades básicas de saúde, né? A gente hoje tem o PEC eletrônico, que é um prontuário eletrônico, onde automaticamente, quando você, Nil, chegar, um exemplo, numa unidade básica de saúde, pelo seu cartão do SUS, eu tenho todo o seu histórico, né, do que você fez dentro do Sistema Único de Saúde. Então, isso, após essa informatização, a gente informatizou todas as unidades. A gente hoje garante uma melhor acolhida e uma melhor resposta para esses pacientes com esses casos que se apresentam. Agora, também é interessante afirmar aqui que a gente ainda tem a UPA funcionando sem estar com 100% de sua capacidade instalada, né? Uhum. Hoje a gente ainda tem um serviço que hoje serve por demais a nossa população, né? Mas a gente tem a UPA ainda precisando aumentar o número de consultas e o número de procedimentos que é realizado nesse estabelecimento. Isso muitas vezes, né?
Isso que você está cutucando? Desculpe, você furou a orelha.
Furei,
estava sangrando. Você quer uma vaga, arruma uma vaga na UPA para você?
Não, isso é um procedimento consulta. Simples, rapaz. Ah, isso é feito na unidade básica.
Isso até eu resolvo aqui. Vai pegar ali, produção. Linha e agulha.
Ah, não sabia não que você fazia isso tudo aí. É o nosso cirurgião, Nil. Vou lhe contratar para trabalhar com a gente.
Agora o prazo médio de espera por
aí. Pessoal.
Hoje cada na UPA caso é um caso. Depende da especialidade.
Pronto, pra você ter ideia, eu tenho uma fila hoje de neurologista, né? Para neuro, e eu tenho uma fila para ginecologista, que é enorme, né? Para o caso
otorrino.
Dela, otorrino, né? Eu também tenho uma fila, mas não é uma fila que geralmente perpassa por esse tempo todo, né? Que tem um ano de espera. Então, eu oriento geralmente para ela e para todas as outras pessoas, é importante que as pessoas escutem isso, né? Para todas as outras pessoas que entrem em contato com a central de regulação. A gente tem um número da central de regulação que tem o WhatsApp também. Anotem aí esse número para vocês poderem estar tirando dúvida, né, com Roberta. É o 087, o DDD, o número é o 99978-1441. A gente criou esse canal via WhatsApp, porque ele, inclusive, é até prático. As pessoas fazem algumas solicitações e a gente tira foto da solicitação, como é que está andando no sistema, e envia. Então, anotem aí, por favor, é o 99978-1441. Roberta, geralmente, esse telefone é o da central. Os profissionais, a gente tem 4 operadores lá dentro. E eles ficam utilizando esse número para responder essas dúvidas.
Ok. Então vamos lá, que são muitas dúvidas. Vamos. Fátima Brito, todas impressionante como hoje o calo é mesmo essa coisa do tempo de marcação para UPA especialidades. A Fátima Brito do São Brás disse que fazia tratamento psicológico na UPA há 2 anos, mas depois foi suspenso. Tentou remarcar com encaminhamento do cardiologista. Foi no posto, a informação que recebeu é que tinha o direito de agendar na UPAE. Direto na UPA. Na UPA encaminharam para o posto. Então ela foi para um lado e foi para o outro. Na unidade disseram que ela podia ir direto na UPA. Na UPA disseram que tinha que ser com o posto de saúde.
É interessante essas situações. A gente fica até sabendo porque teve uma alteração agora na administração da UPAE. Então a gente vai estar chamando o pessoal de lá para poder estar conversando e apresentando, Nil, essa demanda aí, principalmente para essa demanda aí de nível técnico superior, né, que psicólogo, fisioterapia, etc., que geralmente tem muito, eu vejo que você sempre fala, manda para mim quando chega as demandas aqui no programa e a gente tenta absorver lá. É interessante dizer que a gente aumentou a nossa rede, e hoje a gente tem 2 psicólogas atuando só no atendimento clínico, que era uma coisa que a gente ainda não tinha, só tinha no NASH, né? Então a gente tem no centro de fisioterapia, né? O atendimento da psicóloga Erivânia Barros, é a nossa psicóloga lá. A gente tem Janaína, que é uma outra psicóloga do CAPS, que atua lá também, né? Então, é interessante que essas pessoas que tenham essas demandas, elas possam procurar até a central de regulação, até o próprio serviço, né, de atenção psicossocial para poder ter essa orientação e garantir esse acesso.
UPAE, como sempre, lidera aqui as demandas. E o Arthur, eu queria saber porque é tão difícil conseguir a consulta para a UPA. Faz 6 meses que minha mãe precisa de um reumatologista, eu preciso de um gastro, até agora não achei previsão de quando vai ser marcada. Na verdade, é a Cássia que está falando para mim e para o Arthur. Reumatologista, a média está sendo essa mesmo, e gastro?
Vê só, a gente não tem essa demanda toda. É interessante que informar também que a rede do município, ela é composta por equipamentos que são gerenciados pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Então eu não tenho governabilidade muitas vezes sobre esses equipamentos. É exemplo da própria UPAE, é exemplo do ambulatório de especialidades do próprio hospital regional, mas são pessoas que são acessíveis, Nil. né? Então é aquilo que eu estou lhe dizendo, a gente pode sentar, conversar, posso conversar com a própria Patrícia, que hoje está lá no ambulatório do Hospital Regional, que ela vem reorganizando a estrutura de dentro para poder atender essa demanda, e eu posso estar conversando também, apresentando essas demandas, lá na reunião da CI, para que a gente possa estar tendo uma resposta da diretora da UPAE.
Diga a Patrícia que eu também estou doido para falar com ela. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Eliana. Eu queria que você perguntasse ao secretário de saúde, porque eu tenho uma cirurgia de laqueadura marcada no hospital. E quando eu cheguei lá para avaliação, o médico disse que isso era obrigação do município. No hospital não faz mais. Aí me encaminharam para a Secretaria de Saúde. Quando eu cheguei lá, eles não souberam me informar nada. E até hoje eu estou aguardando resposta. Pergunta a ele, por favor, o que é que eu faço.
Secretário.
Então, minha amiga, ela trouxe uma realidade que realmente aconteceu, Nil. Há uns 4 meses atrás, a gente foi surpreendido, né, por um aviso de pessoas que trabalhavam lá no Hospital Regional dizendo que as cirurgias não eram mais responsabilidade do hospital e eram dos municípios. Eu até fiquei sem entender, né? Porque a rede do Sistema Único de Saúde, o sistema é único. O sistema ele não é duplo nem é triplo. O sistema é único, né? Então é um sistema só para poder atender a demanda como um todo. Então, esse médico que falou isso para ela, ele estava errado, estava equivocado na fala dele, né? Então, o Hospital Regional, ele estava, a verdade era essa, ele estava sem realizar cirurgias, né?
E como é que está agora?
E aí a gente teve
que ela faz agora?
Foi. Então a gente teve uma demanda agora que a partir do dia 3 de novembro agora, essas cirurgias, que geralmente são cirurgias eletivas,
sim,
elas voltarão a acontecer, né? Então a situação, eu esqueci o nome da moça, rapaz, é Flávia, já falou aí agora.
Bom, o que ela deve fazer?
Ela volta deve fazer pro... o seguinte, ela deve procurar o Hospital Regional ou a própria Secretaria de Saúde, porque agora a gente tem uma relação única, Nil, que é uma lista única que foi criada no município, justamente para a gente evitar o que a gente detectou, que era de passar pessoas na frente, etc. Então, a gente criou esse espaço, a gente tem essa lista, inclusive, ela é acompanhada pela Central de Regulação, aonde essas cirurgias estão sendo feitas, não só no Hospital Regional, mas também na Casa de Saúde, uhum, né? E em alguns outros casos, a gente encaminha para o Hospital das Clínicas, o Hospital Getúlio Vargas, né? Que são...
Mas no caso desse dela, laqueadura simples, ela volta para
o hospital? A laqueadura a gente faz no Hospital Regional, ela não faz na Casa de Saúde, porque lá não tem...
Escola. Aí ela procura a regulação ou procura o hospital?
O Hospital Regional, para poder saber como é que está o seu caso lá, né? E ela também pode procurar até Roberta, da Central de Regulação, para poder estar tendo maior esclarecimento. Geralmente ela não fez porque não estava fazendo mesmo. A verdade era para ser dita dessa forma lá no, quando ela procurou o hospital na época. Não estava sendo feita a cirurgia. E as pessoas diziam, vá procurar o município. Ora, como é que a gente vai procurar o município se não era o município que executava as cirurgias, né? Então, assim, ela vai ter o problema dela resolvido. Mas, para isso, ela tem que voltar lá para saber como é que está essa situação dela no Hospital Regional.
10h56, o intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas para o secretário. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui. Dúvidas para o secretário Arthur Nil. Pergunte, Arthur, por que a farmácia não dá fralda para crianças? Eu tenho um menino com paralisia e ele tem 6 anos. É muito gasto com fralda. Pergunta é de Ivoneide.
Nil e Edivoneide... Nil pediu para ser rápido e eu fico olhando para ele aqui.
É porque eu tô com. Isso aqui é só na papeleta. Eu tô com muita...
Mas você pode me entregar que eu lhe mando a resposta. Veja bem. A gente tem um programa de fralda, a gente atende pessoas que têm a prescrição do profissional da saúde, né? Então, no caso de Edivoneide aí, a gente precisa estudar esse caso dela. Ela pode ir lá na farmácia, né?
A depender da indicação, ela pode ter direito.
Pode sim.
Você no zap, diga lá.
Nil Júnior, eu sou Valdete e moro no sítio Carnaivinha. Não dá para entender, porque caso com os especialistas, a gente pede o encaminhamento aqui no postinho de unidade, eles dizem que não está dando, porque a UPA está lotada. Eu até pedi um para eu passar no otorrino e não consegui o encaminhamento para poder ir para a UPA. Bom dia.
Bom dia. O que é que
então,
você disse para ela?
Queria até falar que a Carnaubinha, a gente inaugurou o ponto de apoio lá, Nil. Um ponto estruturado, com todas as exigências legais que o próprio Ministério da Saúde faz para a gente ofertar o atendimento à população, é dizer que é interessante com a maneira de que o usuário ele se porta. Ela pediu ao médico. Provavelmente o médico não achou, né,
que havia indicação
para poder indicar ela para passar em um otorrino. Então, é interessante que a gente reorganize essa cultura, né, e passe, de fato, o médico lá é Dr. Luiz Ribeiro, um cara super qualificado, né, que é o médico da unidade que faz o atendimento dela na Carnaubinha, né, que ela possa voltar e conversar com o médico e realmente essa necessidade dela passar nesse especialista.
Nil, pergunta a Arthur por que demora tanto para chamar no céu. Marquei para a Laura fazer um canal, já vão 8 meses. No céu, eu acho que estão chamando devagar porque tem esse problema em Brasília, tem um monte de capeta lá em Brasília e tá, o pessoal do céu lá está esperando um pouquinho. Mas o céu do qual ela está falando é outro, né? Não, é o Centro de Especialidades Odontológicas. Agora, 8 meses para entrar no céu, Arthur?
Nil, o nosso céu, inclusive, ele tem uma pessoa lá que coordena, o Tiago, dentista aqui, né? No céu mesmo a gente tem o São Pedro, aqui a gente tem Tiago.
Aqui, né? Tem Tiago, né?
Então, mas a gente tem lá 4 especialistas que fazem um atendimento à população, né, de acordo com as demandas encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. Nesse caso, é interessante, eu não sei como explicar a ele, porque eu precisaria saber se esse paciente foi encaminhado pelo profissional dentista da unidade e de que unidade ele estava falando para que eu pudesse estar dando uma resposta. Uhum. Eu tenho uma fila de espera hoje que é de 4 meses, realmente, para a realização de canal, né? E a gente está, inclusive, atrás de um outro profissional para poder dobrar a quantidade de atendimentos e a gente diminuir, Nil, essa demanda. É lógico que profissionais com especialidades em endodontia, né, o dentista, a gente só pode contratar o especialista, é difícil. Então, isso é uma dificuldade que a gestão tem de encontrar profissionais com esse perfil para atender lá. Mas os atendimentos estão acontecendo.
E o Dete, diga lá.
Ô, Nil.
Oi.
Tu podia perguntar, Arthur, sobre a questão das ressonâncias que é para fazer em Serra. Porque a minha estava lá, vai fazer 1 ano já. E não me chamaram. Até peguei já, o Deus Papel, peguei essa semana. Porque a menina disse que não estava passando no sistema.
Secretário,
que ressonância? Ressonância e tomografia é uma cota que é dispensada pela própria Secretaria Estadual de Saúde. Não é a gente que dispensa, né? Então a gente tem uma cota, tem uma fila de espera. Inclusive eu fui estudar a fila de espera. Quando eu estudei a fila de espera, eu vi que... Eu fiquei impressionado que 98% das solicitações não estavam de acordo com o protocolo. Ou seja, sabe qual era a principal queixa? Dor na perna. Oi.
Nossa.
O médico especialista estava encaminhando dessa forma. O que foi que a gente fez? A gente pediu para o nosso médico da regulação rever todas as solicitações.
Uma ressonância, né? Para dor na perna.
Porque assim, a pessoa tem que dizer uma história clínica que de fato vá garantir, né, um atendimento mais rápido quando o médico da regulação ele for avaliar esse caso, né? Então o médico da regulação visualiza e diz, não, esse caso não é tão importante. Então ele vai passando outros casos importantes, como casos de trauma crânioencefálico, casos de AVC, né? Então é interessante que, eu esqueci o nome da moça, né, ela possa verificar qual foi a resposta que o médico da regulação deu. E o que é que a gente está fazendo para isso, Nil? A gente está reorganizando o nosso teto da MAC, é um teto que vem congelado, o teto financeiro, desde 2005, né? Já se passaram aí 12 anos, então a gente vem brigando exaustivamente com o Ministério da Saúde para que ele possa rever isso, e a gente vai passar a garantir a realização de algumas ressonâncias e tomografia, né? Com recurso do Tesouro Municipal. A gente fez esse acordo, a gente está fazendo essa negociação. Provavelmente o processo licitatório deve estar sendo aberto aí logo, logo, para que a gente possa credenciar com o valor SUS. Esse vai ser um outro ponto, porque o valor SUS é muito baixo e os prestadores geralmente não querem fazer, né, para o município. Então, a gente vai tentar por esse viés, que é o caminho legal, não é isso, doutor Stephenson? para depois a gente estar revendo aí se pode estar utilizando outros valores aprovados em Conselho de Saúde.
Olha como o mundo dá voltas. Eu estou aqui com um e-mail da produção da Rádio 6 solicitando entrevista para amanhã com o secretário Irã Costa. Pronto, amanhã Irã me disse que dia Patrícia vem para cá. Diga você no zap.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Fátima Silva. Eu gostaria de saber de Arthur, como é que fica a situação das pessoas que têm artrose, artrite, e lá vai pelo meio do mundo, todos os papagaios do mundo, teve chikungunya, e não consegue ir para o reumatologista, também não consegue um médico de pele, porque a única alívio que estava tendo era ir para a piscina para fazer a hidroterapia. Mas como está com problema na pele, não consegue, não deve ir, né, para a piscina, e tenta ir para um dermatologista e também não consegue. Eu estou com um encaminhamento para o reumatologista há mais de 4 meses. E para o dermatologista já vai caminhando para isso também, né? Então, o que é que a gente faz? A gente fica em casa e espera morrer ou espera... Quando disser, não, foi marcado, a defunta se levanta do caixão. É incrível uma coisa dessa. Obrigada.
Mais uma questão relacionada a essa demora, secretário.
Pois é, ela até falou que era incrível. Realmente, as chikungunya, ela é incrível. A gente tem essa dificuldade de... na verdade, analisar os efeitos que a chikungunya causa nas pessoas, né? Infelizmente, a chikungunya ela chegou aí em 2015 e trouxe uma carga negativa, né, de processos para que os nossos usuários apresentassem. Aí eu falei agorinha para você aqui que a gente tem um teto congelado e a gente está verificando essa situação junto até o próprio governo do estado e o Ministério da Saúde. Fazem 12 anos que o teto é congelado e a gente passou... né, do patamar de 80 mil procedimentos de média complexidade para 350 mil no período de um ano, com o mesmo recurso, né? Então, talvez, né, nesse caso dela, ela não tenha procurado uma unidade básica de saúde, ou se tenha procurado, né, provavelmente ela tenha se comportado como aquela outra pessoa que falou, infelizmente, que é de pedir a solicitação, né? Então, assim... Geralmente, quando o médico da unidade básica de saúde, Nil, ele pede e ele coloca lá a urgência, que ele descreve, né, de fato a solicitação, esse encaminhamento é feito e é feito de maneira rápida. Agora, existem esses outros casos. Eu oriento ela a voltar na unidade dela, né, a gente tem médico em todas as nossas 14 unidades básicas de saúde, para que ela possa refazer essa solicitação, esse encaminhamento. Até porque aí eu fiquei sem entender que ela tem um caso, um problema reumatológico, né, um problema nas articulações e um problema dermatológico também. Né, e
São várias
demandas oriundas. Então é interessante que ela vá conversar com o médico da unidade dela.
Você diga.
Meu Júnior, aqui é a Lenora do bairro do Sobreira. Meu Júnior, eu queria perguntar aí para ele, porque eu faço tratamento há muitos anos de tireoide. Só que toda vez que é para eu retornar novamente para lá, aí levo para o posto aqui do Sobreira a requisição para marcar, para poder voltar para o médico, que ele pede para eu voltar. Que é pra, acho que é assim, 6 em 6 meses a pessoa tem que voltar para ele. Só que eu não estou conseguindo. Toda vez que eu vou, demora, fica para lá a receita, esperando elas marcar para poder eu ir.
É o caso, né, da UPA, que a gente já comentou antes, né, Nil? Uhum. Porque se, na verdade, a UPA solicita a volta desse usuário, ela deveria garantir, lógico, essa vaga, e não para que o paciente pudesse estar voltando novamente e etc. Mas é isso que eu falei, eu vou conversar com o pessoal da UPA para que a gente possa adequar.
Ajustar. Você diga. Ela é de
onde? Bom dia, Nil.
Bom dia.
Aproveitando a pergunta da colega agora, eu gostaria também de saber... Eu estou com um exame, uma colonoscopia na secretaria, já tem um bom tempo. Era para eu voltar com 6 meses, já está fazendo quase 10. E até agora nem promessa. E aí? É aqui para a UPA. Eu já fazia tratamento aqui, mas infelizmente a coisa está difícil, né?
Quem é que está na UPA agora para eu pedir para o secretário para vir aqui também? Porque é outro problema.
Eu vou te passar o...
Porque quem era da UPA que já dava problema para vir, agora está no regional. E quem é que está na UPA que também está dando problema para vir? Quem é que assumiu a UPA agora?
Eu vou lhe passar o nome da diretora. Não tô
Tem uma diretora nova.
Mas assim, Nil, é interessante...
Porque aqui tá, a gente está vendo que a maioria das demandas tem relação com a UPA especialidades, né, Arthur? Com o volume, com a oferta da unidade, né?
Inclusive, eu já tinha falado isso desde o início, né? A gente, por estar no município sede de região, que é responsável por atender, inclusive, não só a população de Afogados, mas todos os 184.015 habitantes da região, a gente geralmente acaba embarcando nesse processo. Dizer que o pessoal da UPA, Nil, ele é um pessoal acessível. Acho que, eu não sei o porquê essa situação de não vir aqui, não tem informação para poder te passar. Mas... essas demandas eu vou estar levando para lá, sim, para que a gente possa estar discutindo esse processo. Antes de terminar, Nil, eu queria dizer das ações que a gente tem fazendo, inclusive para poder ampliar e organizar a nossa rede mais ainda, né? Costumo dizer que o que a gente tem feito aqui, com os 15% instituído por lei, né? Que é a Lei 141, que determina, a gente vem fazendo, né, um balanço, né? um conjunto de ações importante. Isso eu queria agradecer até ao prefeito Patriota, que vai além dos limites físicos do próprio, que chama a gente de madrugada para poder estar demandando, discutindo algumas situações, e vai atrás, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai para todo lugar, na perspectiva de garantir a ampliação desses atendimentos, né? Inclusive, a própria demanda da organização social, né, que está à frente do Hospital Regional, por muitas vezes o próprio prefeito era acordado de madrugada a fim de garantir uma resolutividade a pacientes que procuravam a unidade e que não tinha essa resposta. Então, a gente conseguiu, hoje lá tem 7 médicos no plantão, se você for, né? A gente vem aí, Nil, com a ampliação do PSF do São Sebastião, a gente vem com a construção da Academia da Saúde da Vazinha, a primeira da zona rural, a construção da Academia de Saúde do Sobreira, que era um bairro que não tinha, né, um equipamento como esse, que precisa de fato. A gente tem a construção da UBS Sobreira, que já está com mais de 30% das obras em andamento, eu não sei se você já chegou a visualizar lá, né, uma obra de mais de R$480 mil. A gente fez a inauguração dos pontos de apoio lá na Carnaubinha, da farmácia básica, da vigilância em saúde, Nil, que agora tem um prédio específico para poder atender a demanda da população que procura, né? A gente fez agora a ampliação da frota com mais um ônibus, 2 carros para a própria atenção básica. A gente acabou de adquirir, inclusive essa semana, um veículo novo para o CAPS, né? Que o CAPS precisa de um veículo para poder dar andamento aos atendimentos dos nossos usuários. A gente fez a conferência de saúde, onde essas pessoas deveriam estar participando, né? E que foi muito proveitosa. A gente teve participação do próprio Ministério Público, na pessoa do Dr. Lúcio, o qual vem sempre discutindo, né? E pautando a saúde como uma prioridade aqui nessa região. Então é interessante a gente discutir. A gente, da conferência, a gente saiu com um relatório com mais de 66 propostas, Nil, e que com todas essas ações que a gente vem fazendo, vem atendendo essa perspectiva que foi demandada lá na conferência de saúde. O próprio prefeito disse, Arthur, essa demanda que foi oriunda dessa escuta da população, ela vai entrar com prioridade, é isso que a gente vem fazendo. É lógico que o debate hoje ele seria mais proveitoso se a gente tivesse aqui representações, lógico, do próprio Estado, para poder dar algumas respostas que eu não pude dar, Nil, e desses outros equipamentos. Mas eu vou estar levando essas demandas para que essas pessoas elas possam estar trazendo essas respostas, certo?
Muito bem. Eu quero agradecer, pedir desculpas, que não vai dar para atender todo mundo, né? Outras mensagens chegaram aqui, as mais variadas possíveis. Outras
faça aquela relação que você sempre faz.
Vamos buscar o que a gente percebeu. Agora tem uma questão aqui da Olivia, do Laura Ramos, que é curiosa, interessante. Pelo mês que a gente está vivendo, que é o mês de outubro, desse do outubro rosa. Ela disse que foi no posto marcar uma ultrassom mamária e foi informada que só poderia começar a marcar na outra semana. Eu já passei no médico do posto, ele fez o autoexame, mas precisa desse exame complementar. Se estamos no Outubro Rosa, isso não poderia ter tido uma atenção diferenciada, não, Arthur?
Então, essa campanha que a gente vem realizando do Outubro Rosa, ela tem um foco, na avaliação tanto do autoexame quanto na realização de mamografia bilateral para rastreamento. Esses são os dois principais exames que a gente tem uma observância maior com relação aos efeitos de possíveis problemas, né, em uma das mamas ou em ambas as mamas das mulheres, né? Com relação à questão da ultrassonografia de mama, né, como a enfermeira ou alguém da unidade básica de saúde, eu não sei quem foi aí, informou que ela procurasse na outra semana, é interessante que ela volte nessa outra semana, porque a ultrassom de mama é um exame já, como é que se pode dizer, que entra num outro escopo, né, de observação desse profissional. Mas é simples, é um exame simples que a gente consegue de maneira, inclusive, até rápida, Nil. Essa ultrassom de mama não tem problema nenhum. Só queria dizer que você percebe que cada unidade, né, ela tem um mundo de demandas diferenciadas e que às vezes fica até difícil para a gente poder estar dando resposta de todas essas demandas, porque são 90 microáreas que a gente, 92 microáreas que a gente tem aqui em Afogados. Verdade. E o interessante desse debate, Nil, é que você me traz essas demandas e eu sento com as coordenações para que elas possam estar trazendo essas respostas. Como você tem várias demandas aí, pode nos passar que a gente lhe responde para você estar devolvendo para essas pessoas.
Vou fazê-lo então. Obrigado, Arthur, um abraço.
Obrigado, Nil, obrigado aos ouvintes.
Um abraço ao doutor Stefferson, agradecer mais uma vez pela honrosa visita aqui. Acabou o debate.